Imagina a cena. Você se aposentou depois de décadas na empresa, é beneficiário do fundo de pensão dela e, de repente, aparece uma contribuição extraordinária descontada todo mês para cobrir um déficit bilionário. Você decide processar o ex-empregador por má gestão do fundo e descobre que a Justiça do Trabalho nem pode julgar o seu caso. Foi o que o Pleno do TST acabou de decidir, com força vinculante.
E não foi decisão apertada, não, Ana. Unanimidade no Tribunal Pleno em tese de recurso repetitivo. É daquelas decisões que redesenham o destino de milhares de processos de uma vez só.
Então vamos a ela. Olá, você está no podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana e comigo está o Bruno, nosso analista. Hoje o assunto é o informativo 311 do TST, que reúne julgamentos de 23 de março a 13 de abril de 2026. Bruno, que edição é essa?
Uma edição pesada. 30 julgados comentados, com dois pronunciamentos do Tribunal Pleno, uma decisão importante da sessão de dissídios coletivos sobre o trabalho da mulher, a LGPD entrando de vez no dano moral trabalhista, a Convenção 190 da OIT aplicada num caso de assédio e três decisões de insalubridade apontando todas na mesma direção.
Começa então pelo caso da abertura, o dos fundos de pensão. É o tema repetitivo 24. O Pleno fixou que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar pedido de indenização de beneficiário de fundo fechado de previdência complementar contra o empregador ou ex-empregador quando o fundamento é má gestão da entidade ou ato ilícito de dirigente indicado pelo patrocinador. Relatoria do ministro Hugo Carlos Schauermann, julgamento em 23 de março. A lógica vem do tema 190 da repercussão geral do Supremo. E tudo isso vai para a justiça comum, inclusive o contencioso das contribuições extraordinárias de equacionamento de déficit, casos como Petros e Postales. Mas então nada de previdência complementar fica na Justiça do Trabalho?
Não é bem assim. E o próprio informativo traz o contraponto. A quarta turma reconheceu a competência trabalhista numa ação indenizatória contra o empregador, que, durante o contrato, deixou de considerar parcelas remuneratórias no cálculo das contribuições repassadas à Previdência Complementar. Ali, a pretensão decorre exclusivamente da relação de emprego, sem discutir a responsabilidade da entidade pelo benefício. A turma invocou o tema 1021 do STJ. Lendo os dois julgados juntos, o mapa fica completo. Má gestão do fundo? Justiça comum. Ilícito do empregador no repasse? Justiça do trabalho.
E o Pleno apareceu uma segunda vez nessa edição, mas dessa vez para dizer que não ia fixar tese. Explica isso.
Exato, é a desafetação do tema 196, que definiria se a gradação de penalidades é obrigatória antes da justa causa, quando a falta por si só já rompe a confiança. O Pleno concluiu que isso é matéria eminentemente fática, presa aos aspectos do caso concreto, e não comporta tese geral e abstrata. E ainda esbarra no óbice da súmula 126, que veda o reexame de prova.
Na prática, quem advoga fica como?
Fica sem tese vinculante. A aferição da gravidade da conduta continua entregue ao exame casuístico das instâncias ordinárias. Ou seja, justa causa vai continuar se ganhando e se perdendo na prova, caso a caso.
Terceiro grande caso, a folga dominical da mulher. Esse mexe direto com escala de comércio, bar, restaurante, hotel.
Mexe muito. A Convenção Coletiva do Setor de Hotéis, Bares e Restaurantes do Rio Grande do Norte previa folga coincidente com o domingo só a cada 3 semanas, para todo mundo, sem distinção de sexo. A SDC invalidou a cláusula, por unanimidade. O fundamento é o artigo 386 da CLT, que garante à mulher, havendo trabalho aos domingos, escala de revezamento quinzenal favorável ao repouso dominical. Para a sessão, essa norma foi recepcionada pela Constituição, não foi alterada pela reforma trabalhista e é direito de indisponibilidade absoluta. Portanto, fora do alcance do tema 1046 do Supremo.
Então, nem negociação coletiva derruba.
Nem negociação coletiva. O comentário registra que há divergência ainda viva no Supremo, mas, por ora, o recado às empresas é direto. A escala dominical da empregada mulher precisa respeitar a quinzena, prevaleça o que prevalecer na mesa de negociação.
Agora um caso que me impressionou. A engenheira que apareceu como responsável técnica em mais de 300 laudos, sem nunca ter autorizado.
Esse é da terceira turma, relatoria do ministro Alberto Balazeiro. Uma empresa de saúde ocupacional de Curitiba usou o nome e os registros da engenheira de segurança do trabalho em mais de 300 laudos, sem anuência. O interessante é o fundamento. O dano moral foi ancorado diretamente no artigo 42 da LGPD e no direito fundamental à proteção de dados, que entrou na Constituição pela emenda 115. A condenação, na casa dos R$17 mil, foi mantida e qualificada como quantia eminentemente módica. E a turma ainda determinou ofícios para apuração criminal da conduta.
A LGPD chegou de vez à Justiça do Trabalho, então.
Chegou. E na mesma edição, outro marco normativo recente aparece. A Convenção 190 da OIT, sobre violência e assédio no mundo do trabalho.
Esse é o caso das metas, né?
Isso. A sexta turma, com a ministra Kátia Magalhães Arruda, reconheceu assédio moral na cobrança exagerada de metas dirigida especificamente a uma empregada de banco, com ameaças veladas de dispensa, num ambiente de trabalho habitualmente tóxico. E o detalhe técnico é fino. O TRT do Paraná tinha negado o assédio e o TST não reexaminou prova nenhuma, apenas requalificou juridicamente os fatos que o próprio regional havia fixado. Aplicou o conceito da Convenção 190, incorporado por ato conjunto do TST de 2023, e arbitrou R$5 mil de indenização.
E aqueles parâmetros de valor da reforma trabalhista do artigo 223G?
Meramente orientativos, não vinculantes, como o Supremo definiu nas ADI sobre o tema. O juiz dosa pela proporcionalidade e pela reparação integral.
Vamos ao giro rápido, porque essa edição tem muita coisa. Começa pela insalubridade, que você disse que rendeu 3 decisões na mesma direção.
3, e todas dizendo o mesmo. O que define o adicional é o contato com o agente, não o local nem o cronômetro. A agente comunitária de saúde, que acompanhou pacientes de Covid em isolamento domiciliar na pandemia, tem grau máximo. Não precisa de ala hospitalar de isolamento. A técnica de enfermagem do setor de diagnóstico por imagem, que atendia pacientes infectocontagiosos, grau máximo também, porque a habitualidade não exige exposição ininterrupta. E o trabalhador que entrava na câmara frigorífica 4 vezes por semana, por cerca de meia hora, tem adicional, porque a exposição ao frio se afere de forma qualitativa.
E a questão da Covid ainda vai ganhar tese vinculante, certo?
Vai. O tema repetitivo 198 foi afetado ao pleno em 2025. Por enquanto, a jurisprudência das turmas segue pacificada nessa linha.
Motoristas. 2 julgados.
2, em sentidos que interessam a lados opostos. A terceira turma negou o efeito retroativo à ADI 5.322. Contrato extinto antes de 12 de julho de 2023 fica no regime antigo, com o tempo de espera fora da jornada e indenizado em 30% do salário hora. Já a oitava turma decidiu que o motorista interestadual submetido a escalas variadas, alternando dia e noite, trabalha em turno ininterrupto de revezamento. Aplicou por analogia a orientação dos ferroviários, tomando posição numa divergência ainda viva entre as turmas.
E na parte processual? Que essa edição tá recheada?
3 alertas de forma e prazo. 1. Acórdão que julga por maioria e não junta as razões do voto vencido é nulo. Nulidade absoluta, prejuízo presumido e a sétima turma ainda oficiou a corregedoria porque o regimento do TRT negava a vigência à lei processual. 2. Subestabelecimento com assinatura escaneada não comprova mandato e no mandado de segurança não cabe prazo para regularizar, porque o vício existe desde a impetração. 3. O recesso de 20 de dezembro a 20 de janeiro suspende os prazos, mas não impede a publicação. Publicada a decisão no período, o prazo recursal corre do primeiro dia útil depois de 20 de janeiro.
Esse terceiro derruba recurso por um dia de diferença, imagino.
Derrubou no caso concreto. Sentença publicada em 15 de janeiro, octídio de 21 a 30, e o recurso do dia 31 foi declarado intempestivo. Um dia. E a decisão ainda colide com o precedente da terceira turma de 2025. Então, atenção redobrada nos escritórios.
O que mais merece registro nesse pente fino? Bastante coisa. O juiz pode recusar ou homologar só em parte acordo extrajudicial mesivo. No caso, R$120 mil, sem discriminação de verbas e com quitação geral. Cartão de ponto juntado pela metade, com jornada inverossímil na inicial, não gera média dos registros. Gera arbitramento pela razoabilidade. Seguro-garantia com cláusula de substituição da garantia é válido e decretar deserção nesse cenário é cerceamento de defesa. Recuperação judicial não livra das multas dos artigos 467 e 477. E o descendente que adjudica imóvel penhorado pagando o preço não herda o IPTU atrasado. O crédito se subroga no valor depositado. E no capítulo dos direitos do empregado?
Dispensa como retaliação por a empregada ter processado um cooperado da empregadora é discriminatória. O rol da Lei 9.029 não é taxativo e houve reintegração com dano moral. Na COSAMPA, rescindir o contrato depois do pedido de adesão ao plano de incentivo à aposentadoria foi ato obstativo, contra a boa-fé. Cursos Treinet feitos fora da jornada contam como hora extra quando pesam na promoção. A gratificação incorporada pelo Regulamento Interno da Caixa, o RH 151, não pode ser suprimida nem depois da reforma. E na outra ponta, os juros diferenciados do financiamento imobiliário do bancário valem só enquanto dura o emprego. A quinta turma validou a elevação da taxa após a dispensa. Faltou algum?
3. Bem rápido. A tutela inibitória se mantém mesmo com a irregularidade corrigida antes da ação porque ela olha para o futuro. Caso do Banco do Brasil. Terceirização. Acórdão já alinhado aos temas 383 e 725 do Supremo dispensa o juízo de retratação. E o Santander foi barrado no filtro da transcendência ao tentar rediscutir PLR cuja quitação não constava das próprias fichas financeiras que o banco juntou.
Se você tivesse que amarrar essa edição num fio condutor, qual seria?
Eu diria que é uma edição sobre limites. O Pleno delimitando o que cabe em tese vinculante e o que vai para a Justiça Comum, a SDC delimitando o que a negociação coletiva não alcança e, no varejo, direitos fundamentais de nova geração, proteção de dados, ambiente livre de assédio, ganhando tração, ao lado de um rigor processual que não perdoa a assinatura escaneada nem um dia de atraso.
Perfeito! E quem quiser a análise completa de cada um desses 30 julgados, com tese, contexto e desdobramentos práticos, encontra tudo em jurisprudencia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.
Até a próxima. Um abraço.